Fala pessoal, João aqui e hoje vou comentar um pouco sobre o filme The Old Guard. Como é que seria isso no Brasil? A velha guarda? A guarda antiga? A guarda velha? Guarda arcaica? Guarda arcana? Guarda carcomida? Guarda. Seja lá qual for o nome. Tem muita gente que fala que não existe tradução literal do inglês, né? Muito bem, hoje eu vou começar esse quadro que eu vou chamar de Café com Pipoca. Por que Café com Pipoca? Bom, eu gosto de pipoca, também gosto de café. Dei uma pesquisada no YouTube e não achei ninguém usando esse quadro. Agora, se alguém chegar até mim e disser: "Eu patentei, paguei 2K nesse nome, nesse copyright, eu quero que você mude." Aí eu vou mudar. Mas até lá, vou deixar esse nome, Café com Pipoca. E eu pretendo trazer filmes clássicos e também comentar filmes mais recentes que saírem, ok? Então, The Old Guard da Netflix. É uma história, não é uma história original, é uma história com base em uma HQ. Lembrando que eu vou comentar em cima do filme da Netflix, não dessa HQ que eu não conheço. Então, a trama traz um grupo que quer se proteger e também proteger aqueles que são iguais a eles, né? São um grupo de imortais. Eles deixam em aberto essa a explicação de por que são imortais, né? Mas provavelmente na HQ deve ter essa explicação. É, deixaram em aberto, pensando em um próximo filme. E no elenco a gente tem a Charlize Theron, a mais conhecida aí do elenco. O estilo dela porradeira nesse filme me lembra muito a Trinity do Matrix e também a Tomb Raider, a Lara Croft da Angelina Jolie. Todo o filme, naquele primeiro ato, me lembra demais Tomb Raider. É incrível isso. Até na parte que ela entrega para ele um livro do. Primeira edição do escritor Cervantes, escritor espanhol, do livro Don Quixote, né? Lembrou demais, eu pensei que ia ser uma espécie de Tomb Raider. Peraí, que filme é esse? Não, só tinha visto a propaganda do trailer, né? A Netflix com aquele marketing agressivo de sempre, né? Que Tomb Raider é esse? Que tipo de Tomb Raider é esse, né? Aquele meme. Mas a Charlize Theron tá muito bem no personagem dela, os outros atores também. Estão razoavelmente tão bem, então intermediário. Nem fede nem cheira. Um reboot do filme da Lara Croft com a atriz de Trinity, também desse filme, The Old Guard, Charlize Theron, seria bem interessante. Se encaixaria no personagem, sim. Não ficaria tão discrepante, não. Se encaixaria perfeitamente. Bom, as locações. Nela a gente tem cenas de ação bem. Até bem feitas, até algumas cenas surpreendem bastante. Você acha que vai ser uma porradaria, uma troca-troca de soco, de porrada, de peia, de pisa, normal, tranquilo, geral, já clichê. Mas não, aí tem uma surpresa, surprise, motherfucker! Tem uma surpresinha ali no meio. Isso é bacana, isso é legal, surpreende demais, né? Dá um diferencial. Porque o que tem de cena clichê que você já sabe, que já vai adivinhar. Você já adivinha o que vai acontecer, o resultado da pancadaria, das porradas que tem nas cenas de ação, não tá escrito, não tá escrito, né? A gente tem nas locações cenários de cidades, cidades da Europa, também cidades daquela região ali, Oriente Médio, Marrocos, Reino Unido. E tradicionalmente esses filmes de ação costumam passar em cidades, né? Em algum prédio sempre tem isso, já é um arquetipo do gênero. Mas as locações está bem legal, não consegui perceber nenhum pano verde, as explosões estão legais também. E o roteiro é escrito pelo próprio autor da HQ. É de super-herói, não sabia que era um filme de super-herói, não sabia de nada. E quem escreveu o roteiro foi quem criou a HQ, né? O Greg Rucka. O primeiro ponto da trama que o roteiro traz é o de encontrar imortais iguais a eles para que eles não sejam explorados pela humanidade. E também há outro ponto é a da eternidade, o drama de viver para sempre, porque tem a solidão, tem a de não ter mais seus familiares perto, por perto, né? esse lance de imortalidade já foi, já apareceu em outros filmes aí de vampiros e tal. Então, isso deles quererem achar outros iguais a eles é para eles não sofrerem, por causa da humanidade. Vai querer pegar, estudar esse, fazer eles de ratinhos de laboratório. Então, tem esse lance da empatia dos personagens principais, com relação a outros iguais a eles. Outro é a ética na medicina, porque tem o arquetipo aqui do CEO mauzão, né? Aquele clichê de um dono de alguma empresa, de um algum executivo mauzão, né? Percebe-se também nas cenas bastantes efeitos práticos e quase imperceptível o como é que eu não percebi como alguns filmes é perceptível o chroma key, né? Então, para uma plataforma de streaming, o filme dela, a produção dela, tá bom, é um filme bom. Alguns sites por aí de reviews disseram que as cenas de ação são genéricas. Eu não achei genéricas, achei até bem coreografadas, bem reais, até bem mais reais do que alguns grandes blockbusters aí, viu? Que o personagem, que o ator já cai antes de receber a porrada, achei batata, né? Então, achei que tem algumas surpresas ali, tem algumas coisas diferentes na cena de ação que eu não esperava, me surpreendi. Então, discordo totalmente disso de cenas genéricas de ação, tá? Fez bem pra história deixarem aberto a explicação do porquê são imortais. E com certeza vai ter outro filme, porque no final do filme tem um baita gancho, nota no IMDb de 6,7, e é um baita filme que vale a pena conferir, tá? O filme tem duas referências ao Brasil, como curiosidade: uma na cidade aparece um garotinho com a camisa BRWWE, e também tem uma referência à cidade de São Paulo, sobre supostamente alguns atos de violência que ocorreram em 1874, mas não existe registros históricos sobre isso, tá? Então, bom filme da Netflix, vale a pena conferir, principalmente nessa seca de filmes, né? Então, um recadinho. Quando eu fiz esse projeto, eu criei todas as mídias sociais e todas as plataformas possíveis, exceto o Facebook. Então, se você gosta de conteúdo nerd, cultura nerd, geek, se inscreva nas nossas redes sociais. Obrigado por assistir e fui.